Oi, gente, boa tarde, bem-vindas.
Olá, boa tarde.
Vamos estar com vocês hoje aqui. Nós somos da Elect, né? A gente está abrindo esse canal de podcast de contato com as famílias. A Elect trabalha com socioemocional nas escolas e junto com os professores, com os estudantes e também com as famílias. E com o intuito de aproximar, né, a gente se aproximar mais das famílias, de temáticas que têm surgido, que a gente acha que são importantes de serem conversadas. Um dos canais que a gente pensou em abrir é a gente ter esse podcast para falar de temas de interesse. Hoje, o tema que a gente vai trazer é sobre escuta, né, já que a gente está querendo trazer um canal e uma forma de como a gente pode escutar e interagir mais com as famílias. Então a gente achou que seria um bom jeito de abrir esse espaço, falar sobre escuta, afinal o que é isso, né? E qual que é a nossa visão sobre isso. A gente trabalha com socioemocional, então a gente olha para as emoções, para os sentimentos, para as relações, no movimento de que se a gente se conhece, se a gente se observa e se percebe, isso também vai refinando e desenvolvendo e melhorando nossa relação com nós mesmos e com o outro. Isso é fundamental. Né, cada vez mais isso tem sido dito como algo muito importante da gente olhar, né? Às vezes parece que não pode se colocar a colher, né? Essa ideia de que cada um cuida do seu, e na verdade não, a gente tem que falar sobre saúde mental, a gente tem que falar sobre socioemocional, porque ele influencia completamente as relações, quem a gente é, e também para a gente poder estar melhor, né? Sendo quem a gente é. Então, o convite hoje é a gente abrir esse espaço. Eu sou a Júlia, né, trabalho na Elect. Eu sou psicóloga. Eu gosto muito de viajar e sou uma apaixonada por água, assim, mar e cachoeira é a minha praia.
Muito bom. Queria primeiro agradecer o convite também de estar aqui com vocês, é um prazer. Eu sou a Ariela, sou psicóloga também, de formação, educadora, e adoro também a natureza e contemplar e ficar na natureza e etc.
Muito bom. Eu sou a Fernanda, trabalho na Elect, trazer as coisas que eu gosto, né? O que me representam adoro a cor azul e eu jogo squash, né? A gente faz essa apresentação na Elect para tirar esse título para as pessoas, né, tirarem os títulos, né? E para as pessoas nos conhecerem como não só profissional, né? E saber as várias facetas de cada um, né? Então a Júlia falou da água, a Lela também trouxe da natureza e eu trouxe aí, né? A cor azul me inspira muito e o esporte. Então vamos lá. Então já passando para mim, eu vou assumir aqui a parte da gente falar um pouquinho. Geralmente quando a gente faz uma facilitação na Elect ou até nas facilitações e aulas, com encontros com os estudantes, né? A gente faz uma pílula de conhecimento, que a gente chama. E aí, não diferente do que a gente faz aqui, a gente vai trazer uma pílula rapidinho sobre escuta, escutativa, né? Conectando bem com o momento e aí explicando para todo mundo que é um recorte da Elect. Então, como é que a gente explica a escutativa na visão da Elect, né? E dentro desse nosso mundo aqui? A escutativa tem três níveis. A gente chama, o primeiro nível é o nível com ruído. Então, ali, eu estou escutando, né, as duas estão aqui me escutando, e aí passa um ônibus aqui na rua de trás que a gente está gravando aqui. Ou, por exemplo, a gente está cansado, ou o dia foi caótico. Esses ruídos que estão por aí, mesmo os internos e externos, faz com que essa escuta seja uma escuta com ruído, né? O segundo nível que a gente chama é o nível com julgamento. Então, uma escuta com julgamento é quando eu estou aqui falando para vocês, né? E aí vocês já estão pensando assim: nossa, esse ponto que eu me conectei com a Fernanda, nossa, Fernanda, deixa eu te contar uma coisa. Então, aí ela já pega o meu ponto, já faz um processo todo de julgamento, né? Na cabeça, a pessoa que está conversando comigo, né? Já faz um ponto todo de julgamento e já quer trazer um tema que é dela, né? Uma resposta a isso. Ou então um julgamento mesmo. Nossa, quem é essa pessoa, né? Se a gente está ali ouvindo, a gente já está fazendo um plano daquela pessoa, da história dela. Ah, já sei e tal. Então, acho que esse é a escuta com julgamento. E aí tem escuta que a gente chama de escutativo, assim, escuta com presença, escuta com a escuta empática, né? Que é essa escuta que eu estou disponível ali para aquela pessoa que está me falando alguma coisa, me contando. Uma escuta genuína. E que eu não estou lá para... não estou lá para fazer perguntas, não estou lá para julgar ou promover alguma grande ideia. Eu estou ali só para estar presente e potente para aquela pessoa naquele momento. Então, são esses três níveis de escuta dentro do recorte da ELECT.
E acho que pensando nisso, né, quando a gente pensa nessa questão das famílias e da relação mães, pais, cuidadores com seus filhos e filhas, né, pensar nessa conexão, e o desafio da conexão passa muito pela escuta. Né, como essa escuta está acontecendo no ambiente familiar, dentro da escola, enfim, então, né, quando você traz esses três níveis, muito a gente pensar como que a gente pode ter mais escutativa nas relações.
Sim.
E aí, partindo disso, a gente poder pensar, assim, o que vocês acham que bloqueia, que dificulta, que distancia a escuta no dia a dia?
Acho que pegando um pouquinho, né, do exemplo que a Fê estava falando agora, ela usou uma palavra que é bem importante, assim, a disponibilidade. Né? Medir o quanto de disponibilidade que eu tô nesse momento para estar com o outro. Será que eu estou com disponibilidade ou será que eu não estou? Só que isso também parte de um processo de autoconhecimento, isso parte de um processo de se entender, de entender, será que eu estou, né, nesse momento com uma escuta possível para essa pessoa? Né? Porque às vezes a gente não está, a gente está com esses ruídos, a gente está com outras coisas presentes, né, nesse momento que a gente não consegue estar com o outro. E aí, no dia a dia, isso acontece com mais facilidade. Então, acho que pensar nessa palavra, assim, quanto que eu estou disponível agora para estar com outro, ajuda, né, nesse momento dessa possível conexão com essa pessoa, né? Independente se é filho, se é amigo, enfim. E talvez indo também já, né, quando a Ju pergunta assim, o que que atrapalha? Então, é essa falta de disponibilidade que gera uma desconexão. Porque para eu poder escutar o outro, eu preciso me sentir conectado com o outro. E aí, tanto um ruído que está aqui fora, que eu não estou totalmente com uma atenção, né, plena ali para escutar, quanto um próprio julgamento. Então, a pessoa está me contando, eu já estou colocando ali em cima a minha percepção sobre a situação, né, ou algo que eu já vivi. E aí, isso impacta diretamente a essa pessoa querer continuar falando comigo ou não.
Isso que você trouxe da disponibilidade, né? Assim, é claro que tem muitas tarefas do dia a dia e tudo bem não estar sempre disponível, né? Acho que não agora eu tenho que estar sempre disponível? Não, né? A questão é isso, né? Perceber quando eu posso estar e quando eu não posso estar. Tem uma parte que é um certo limite, né? Então agora eu não posso. Mas pensando que algum momento eu vou poder. E quando, né? De repente se organizar, assim.
E às vezes é difícil a gente conseguir colocar esse limite, né? Acho que vocês também podem trazer como mães e tal, mas na educação, né? De conseguir falar, né? Pra criança, né? Pra adolescente, olha, agora eu não consigo te dar a atenção que eu quero te dar, mas já eu consigo, né? Conseguir comunicar isso, porque às vezes, muitas das vezes, a gente continua fazendo o que a gente está fazendo ou pensando no que a gente está pensando, sem estar com essa atenção, e aí a criança é impactada, né, por essa manifestação, Ju, né?
Acho que tem uma coisa super legal disso, que é a linguagem que é verbal e a linguagem corporal, né? E que aí eu posso falar, ah, tá, tô te ouvindo. E aí eu tô aqui no celular. E aí meu corpo diz uma coisa, aí o que eu tô dizendo diz outra. Né? E aí isso distancia.
Isso.
Né? Porque isso dá uma linguagem dúbia do que eu... Como assim você tá me ouvindo, mas você tá aqui? Né? Então, de como que a gente alinha a nossa ação e o nosso corpo com aquilo que a gente tá fazendo. E criança, principalmente pequena, né? Entende muito pela linguagem corporal, né? Então, acho que isso é um ponto.
A conexão, né, do olhar também, é uma coisa que isso também impacta. Eu tô aqui olhando para a tela e você está falando comigo, eu não estou com atenção no que você está falando. Não, a gente faz muito isso. Não, pode continuar falando que eu estou aqui, né? Mas, na verdade, a gente não está, assim. Então...
Eu acho que no início você trouxe um ponto muito que é sobre o autoconhecimento, né? Que a partir do momento que eu consigo me acolher e olhar para mim, na comunicação não violenta a gente fala da honestidade, né? A partir do momento que eu sou honesta comigo mesmo, né? Te dizer assim, ó, agora eu não posso, mas se eu combinar com aquela criança, com aquele adolescente, mesmo com adultos, né? A gente gosta também, né? É, se eu combinar aqui, ó, daqui 5 minutos é bom pra mim, é bom pra você também, aí eu tô presente ali, né? Então, acho que tem essa importância, né? Da honestidade consigo e com a outra pessoa. E é isso, não tá disponível 100%, mas enquanto disponível, tá ali presente. Acho que é isso.
Muito bom.
E se a gente fosse pensar no oposto, né, na pergunta oposta, assim, o que que aproxima a comunicação, o que que facilita, né, que potencializa essa escuta?
Sim.
Acho que essa última palavra que você usou, né, a presença, assim, né, esse cultivo dessa presença, esse estar aqui e agora, né, que é algo que a gente é muito difícil, a nossa cultura, ela é do tem que estar fazendo o tempo todo, a gente não consegue parar. Mas às vezes, né, com as crianças e com o adolescente também, conseguir olhar para o lado e falar, nossa, reparar nesse canto do passarinho que passou aqui.
Sim.
Né, que isso vai aguçando a gente a trazer essa atenção mais para aqui e para agora. Assim. Né, então é algo que vai conseguindo, de alguma forma, gerar uma certa conexão. Né, quando a gente se coloca de uma forma que nem você estava falando, Ju, do corpo, né, a forma como eu recebo o outro, como eu estou ali para ele na hora que ele está falando comigo, que isso que vai abrir espaço para uma conexão. Né?
E é curioso porque é algo que parece que tudo que a gente está falando aqui, a gente está fazendo só para o outro, né? Mas a partir do momento que você tem uma paradinha com você mesmo, né? Uma que seja, e aí não precisa ser uma meditação de 5 minutos, mas essa paradinha que a gente dá para nós mesmos ouvirmos um que seja o som de um passarinho, ou que seja até olhar uma florzinha, pode parecer coisas simples e bobas, mas é aquele momento que a gente se dá uma respirada diferente e se regenera. E a partir do momento a gente está presente para a gente e consegue estar presente para o que está te pedindo ali, que seja trabalho. Mas para ter ideias criativas, a gente precisa também estar livre, né, de pesos ou de qualquer outra coisa que esteja ali nos colocando numa situação que não é leve, etc. Né?
Uhum.
E mesmo com os desafios do dia a dia. Né? Então, essa respirada não é uma coisa só para o outro. É para nós mesmos também, né?
Acho que isso passa por um tema da comunicação não violenta, né? Quando a gente pensa do dar natural, né?
Super.
Quando a gente está presente, quando a gente dá algo para o outro, a gente também recebe em troca,
isso,
né? Então, de poder ver a riqueza desses momentos, né? E acho que uma queixa que a gente tem escutado muito é desse automatismo, né? Todo mundo está no automatismo, hoje muita coisa, não consegue parar. Então, como que a gente constrói, então, esses espaços de respiro, né? Acho que a ideia hoje é a gente abrir um espaço para poder trazer esse tema e também ver como que isso ressoa. E eu fiquei pensando nisso do corpo que eu trouxe antes, e ela trouxe também, assim, que eu acho que o que aproxima do corpo, e às vezes são pequenas coisas e dicas que já mudam, né? Essa coisa do olho no olho, a coisa do ruído, às vezes tem coisas que a gente pode fazer, assim, nossa, eu vou abaixar o som, né? Assim, vou diminuir aqui, a criança que é menor eu vou abaixar na altura dela, o adolescente, mas ele que não tá olhando pra mim, né? Ele que tá ali olhando pro celular.
E o quanto que a gente não fica olhando o celular também, né?
Eu quero fazer isso e ele não quer? Bom, tá, então de repente eu vou sentar junto com ele, vou ver a série que ele tá vendo, né? Também poder pensar em escuta, não só como um diálogo de tipo, eu tô falando pra você, você tá me ouvindo, a gente tá nessa troca, também, mas a gente poder expandir esse conceito por uma questão de conexão.
Muito bom isso.
E que aí eu acho que passa por uma coisa que o que aproxima é esse interesse genuíno, né? Essa curiosidade pelo outro. Quem é esse outro? Quem é esse meu filho que tá ali? O que ele gosta? Né? De repente não é mais o que eu gosto, ou o que ele gostava, né? Mudou, e isso gera estranhamento e pode gerar distância. Então, como eu crio essa vontade de saber por onde ele está percorrendo e descobrir, porque você também não vai, se abrindo também não vai aprender.
Tá junto no processo, é, né? Isso. Mas tá junto de uma forma dessa presença, com uma escuta a partir do que o outro tá trazendo e não a partir dos próprios, né? Desejos, boa, julgamentos,
as pausas, né?
Expectativas, né? Com o outro também, então... É muito comum, às vezes, né, essa vida, ah, mas ele gostava de jogar vôlei, agora ele não gosta mais, não quer saber, mas, poxa, tá tudo bem, né, os gostos mudam, sim, assim, então, como é que é estar junto com essa pessoa, né, nesse processo que ela tá passando, que ela tá se transformando, momento de descoberta, de experimentação, então, acho que passa por esse lugar, dessa curiosidade que você tava falando, assim, né, quem é esse outro,
né? Eu tinha lembrado que eu fui almoçar com duas amigas que têm... Eu tenho um par de meninas, né? E essas duas amigas têm um par de dois meninos. E aí foi muito interessante, porque elas disseram assim... Não acredito que eu odeio aquele videogame que eles jogam. Poxa, eu tava falando para elas desses movimentos de escuta e conexão, assim. Elas estavam com uma questão com os dois filhos mais velhos. Cada uma com seus filhos mais velhos. E aí foi muito interessante, porque eu na mesma semana passei com a minha filha que tinha acabado de ganhar um joguinho. E poxa, aquele joguinho pra mim não tinha muito significado. E aí eu falei assim, não, eu vou me propor. E vou ficar do lado dela, vendo aquilo. E aí eu lembrei das minhas amigas depois, que assim, eu não precisei de 30 minutos. Quando, né, quando a Maria virou pra mim assim, mãe, olha o que eu vou fazer nessa casinha. Então acho que foram 5 minutos que eu fiquei ali, dando risada, e aí brincando com o joguinho dela. Então eu fico pensando no jogo dos meninos, né? Nos próprios jogos dos adolescentes, que às vezes são mais... Mas assim, se a gente contar no cronômetro 5 minutos, ali você já tem uma conexão que futuramente você abre um espaço de escuta, né? E aí eu me lembrei dessa cena, assim, né? Porque você trouxe exemplos muito bons, né, Ju? Em relação a como a gente inserir esses momentos de escuta. Escuta fala muito de conexão, né? E como é que a gente conecta? Né? O que, que a gente pode fazer para conexão? E falando antes aqui, eu fico pensando assim, eu não preciso criar um jantar, luz de velas, né? Com a minha filha, eu vou receber a minha filha jantar. É mais do trivial, do natural, do que ela faz mais, da série dela, né? Então...
E acho que nisso você trouxe esse exemplo, que é bem legal, porque você falou, ah, agora eu vou ficar 5 minutos jogando o jogo, depois vai abrir um espaço de escuta, né? Poder pensar que isso é uma construção. Boa, e que talvez naquele primeiro momento eu só vou mostrar um interesse. Uhum, e aí isso vai criar ali um vínculo daquilo, né? Sim. Talvez ali, aí depois mais um pouquinho, porque acho que tem algo importante, que é quando eu me sinto visto, né? Quando eu me sinto vista, eu me sinto reconhecida quem eu sou.
Exatamente.
E quando eu falo, ah, tá, aí dá uma baixada, né? Porque se a gente já vai num diálogo com julgamento, a gente já levanta as nossas muralhas.
Sim.
Né? E acho que isso que você trouxe, Leila, é um desafio, porque requer muita vulnerabilidade. Uhum. Topar que o outro não gosta mais de vôlei. Eu não sei mais quem é meu filho, e agora? Né? Tipo, é um convite, sim, tem uma vulnerabilidade aí. É, e tem uma beleza de abrir um processo de se desenvolver e descobrir que a gente está sempre, né, vivendo isso, né?
Sim.
E acho que algo que pode ajudar também nisso, assim, é isso que a Fê falou, processos, entender que é uma construção e a gente poder, de repente, ter a nossa curiosidade como um guia, né? Assim, de construir espaços genuínos, né? E aí, genuínos, assim, putz, eu vou propor tomar um sorvete que eu gosto muito. Uhum. Né? Outra pessoa não gosta de sorvete. Bom, talvez não seja nessa relação que eu vou propor isso, né? Então ela tem que ser dos dois lados, né? Tem que fazer sentido para os dois lados.
E construir momentos que tem a possibilidade dessa presença acontecer, né? Então, por exemplo, cozinhar é uma coisa que... Exige muita presença, né?
Partilha.
Partilha, troca, e aí um faz uma coisa, outro faz a outra. Então isso vai gerando um senso comum, né? É algo para fazer junto mesmo. E o quanto que isso é importante também nesse processo de abrir espaço para o outro.
E o comer me lembra disso, assim, comer a gente faz todo dia. Então é um pouco como a gente traz isso na rotina e não como uma exceção no jantar à luz de velas.
Sim.
Né? Como a gente encontra na nossa rotina, que já é como é, e tudo certo, esses espaços, né? E acho só que a gente já trouxe uma coisa que é das perguntas, né? Um jeito também é fazer perguntas de interesse. para o outro, né? Uhum. E que são perguntas, primeiro, que a gente realmente quer saber, né? Ah, como foi a escola hoje? Mas eu nem quero ouvir, essa pessoa também nem vai querer falar, né? Assim, o que eu realmente quero saber e ser mais detalhista no que eu estou querendo saber, né? Assim, ah, como estava aquele seu amigo, sei lá, né? Cada um vai para um caminho, assim, mas... Pensar na sua curiosidade, no seu verdadeiro interesse ali nessa conversa.
E acho que a gente pode até pensar um pouco nessa questão de pensar o que eu, né, quando era criança, sim, gostava, né? Eu me sentia conectada. Quais foram as coisas que aconteceram, sim, que eu, nossa, foi um momento de muita presença, que me marcou, que foi importante pra mim, e tentar transformar e construir isso também, né, com filho, com educando, com
é isso é muito interessante, assim, porque quando a gente entra em sala de aula com os estudantes, ou quando a gente vai planejar alguma dinâmica, a gente também pensa na dinâmica olhando assim, ah, será que eu gostaria disso aqui na minha escola, né? Ou na minha casa? Então, acho que esse ponto que você trouxe é muito bom, né? O que era simples que eu fazia no dia a dia? Então, acho que a gente pode deixar, né, pegar aí o exemplo que a Leila deu, ou a forma como você finalizou, né, Ju? E deixar uma pergunta, assim, para as famílias, né? É, vocês podem me ajudar como formular essa pergunta, mas é como, assim, o que era simples, né? É na época que vocês eram crianças, adolescentes, que conectavam, que vocês conseguiam se conectar com os familiares, né? Ou com o avô querido. É, ou
que pessoas eram essas,
boa,
né?
Boa,
né? Relações eram essas que vocês sentiam que vocês tinham um bom diálogo, uma boa conexão.
Isso, é isso.
E o que essas relações tinham?
É isso.
Acho que
é
um pouco disso, né?
Sim.
Agradecer
sim.
vocês a presença, esse nosso primeiro
obrigada.
Podcast. É.
Obrigada a vocês.
E aí a gente segue para o próximo tema.
É isso.
Obrigada.